Olá, eu sou Estranho e este aqui não é o Mangá ao Quadrado tradicional. Esse aqui é um episódio, o primeiro, do Mangá ao Quadrado Taisho. Esse podcast é um spin-off que a gente criou com exclusividade para os nossos apoiadores. Todo o programa vocês já devem ter prestado atenção, no começo que a gente fala sobre o apoia.se/ao quadrado, que é o local onde as pessoas podem fazer apoios financeiros para ajudar a manter isso aqui funcionando. E a gente resolveu criar esse podcast como um mimo, como um agrado extra para quem fez o apoio financeiro. É um programa curto, são conversas, análises, resenhas de 10 a 15, 20 minutos de mangás que foram indicados no Mangá Taisho, no caso deste ano, não possivelmente se estende para os anos seguintes, se a ideia pegar. O Mangá Taisho, ele é uma premiação que nós do Mangá ao Quadrado gostamos bastante, falamos com frequência, recomendamos os seus mangás, então fazia sentido para a gente falar um pouco mais sobre cada um desses mangás. E aí, este aqui foi o primeiro programa que a gente soltou para os apoiadores, que é o do Demons of the Shadow Realm, mangá da Hiro Murakawa. Vocês vão ouvir já o programa, mas se os apoiadores têm acesso a mais dois programas que já saíram, que é o You and I Are Polar Opposite e o Kimi to Ushu wo Aruku Tameni, que foi o ganhador do Mangá Taisho deste ano de 2024. Esses programas, eles foram feitos, como eu disse, com exclusividade para os apoiadores. Este daqui é um aperitivo que a gente está liberando para quem não é apoiador poder ver esse tipo de conteúdo que a gente faz. E se te interessou e você quiser ir atrás de ouvir os outros que a gente tem, você pode se tornar um apoiador, apoia.se/ao quadrado. Você pode ir lá para ouvir esses programas ou mesmo só para apoiar o nosso trabalho constante aqui, quase semanal, quando não falhamos, às vezes falhamos. Mas se você se interessar, você pode ir lá e fazer o apoio, beleza? Então, ouçam aí o primeiro programa sobre Demons of the Shadow Realm. Eu sou o Estranho.
Eu sou o Iso.
Eu sou o Luke.
Muito bem, estamos aqui para um não mangá ao quadrado. Aqui é uma ideia de um podcast extra que a gente vai fazer inicialmente.
Um mangá ao quadrado private.
Private, a ideia inicial é ser exclusivo para assinantes. Talvez um dia no futuro a gente
publique. A gente pode fazer um negócio de daqui a 6 meses, sei lá, alguma
quando
coisa
sair
do
o resultado.
Tipo.
É. Então, porque isso. O objetivo é ter um conteúdo extra pra quem é assinante, e aí é isso que a gente tá fazendo aqui, programas curtinhos e direto. Uhum. E a primeira ideia que rolou foi, pô, Mangá Taisho, né, um prêmio que a gente fala bastante aqui nos podcasts da casa, no Mangá ao Quadrado principalmente, como um prêmio que a gente valoriza bastante por ser uma boa fonte de leitura de mangás. Uhum.
É, eu particularmente gosto muito disso. Tem alguns prêmios que fazem isso comigo, o Mangá Taisho é um deles. E ler a lista de indicados e ir atrás pra ver o que que tá sendo comentado. É só ter uma noção legal, é bom pra pegar uma visão geral da indústria mesmo.
É, e é uma mini curadoria de coisa que tá saindo agora, né? A ideia do Mangá Taisho é que ele foca em mangás até 8 volumes que saíram no último ano. Então ele sempre tá trazendo coisa nova, né? Uhum. Não vai ter One Piece competindo ali.
É, tirando quando tem os mangás que saem um volume por ano, eles podem ser indicados 5 vezes, mas tudo bem, faz parte.
Sei. A ideia então é a gente pegar os indicados que a gente tem acesso e fazer um mini programa falando sobre o que é pra apresentar, mas também falar o que a gente acha. E eu quero acrescentar no final a pergunta por que tá indicado. Essa vai ser a última pergunta que a gente vai ter que responder, tá?
Ok. Vai ser um negócio mais pretencioso mesmo, imagino. Vou fazer uma super análise.
E curtinho. Então tá aqui quem leu o mangá em questão, que nesse caso vamos começar com o nome oficial internacionalizado se tornou o Demons of the Shadow Realm, mas ele também pode ser conhecido como Yomi no Tsugai, mangá da Hiro Murakawa, né? Um nome proeminente no mundo dos mangás e bem quista no próprio Mangá Taisho, inclusive, né?
Bem quista por todo mundo. A Arakawa é, tipo, nome tem toque de ouro, porque tudo que ela faz vende, tudo que ela faz é renomado criticamente, nada. Tem muito mangaka famoso que aí a gente vê que foi um certo fracassozinho nas suas obras posteriores. Arakawa não. que ela faz, o negócio explode.
É, ninguém tá lendo Arslan, né? Ninguém tá lendo a heróica lenda de Arslan.
Então... Primeiro que não, mas é todo mundo tá presumindo que é bom, enquanto todo mundo quer dizer. Eu tenho certeza que Arslan é bom, eu só não tô lendo.
Primeiro que eu leio e é bom. Segundo que o mangá vende bem. Terceiro que nem é dela, de verdade. Ela tá só adaptando uma história.
Ok. Mas a Arakawa, ela já ganhou o mangá Taisho em 2012 por Silver Spoon, né? O
Merecidíssimo.
E foi, tipo, primeira indicação, primeiro prêmio, e aí acabou. Nem precisou competir mais. Ela ficou todos esses anos sem ser indicada porque já tinha ganhado.
Não tinha indicado.
E aí esse ano tem uma indicação do mangá mais recente dela, que é o Demons of the Shadow Realm. Izu, você consegue fazer uma mini resumo do que é essa história?
Pior que é difícil.
É um desafio.
Tem esse moleque, o nome dele é Yuru, e ele mora nessa vilazinha japonesa antiga, que parece de alguns séculos atrás, não vou saber dizer quantos. O que não importa, porque isso é tudo...
Tem tecnologia.
Sim, o que não importa, porque isso é tudo um grande teatro, essa vila é atacada por gente moderna, e ele tem que descer dessa montanha e descobrir quem atacou ele é a irmã gêmea dele, a Asa, que tá afiliada com a máfia. E ele não sabe se essa máfia é do bem ou do mal, e ele não sabe se a galera da montanha é do bem ou do mal. E a Asa também não sabe, mas tá cheio de bandido e eles têm que enfrentar os bandidos.
É, esse enfrentar o bandido é até meio complexo, porque a ideia é que eles são gêmeos que foram predestinados ali a controlar um poder importante naquele mundo. E tem muitas pessoas interessadas em ou matá-los ou tê-los sobre seu controle. E o mangá é uma loucura de filiação que... Eu tô lendo e eu tenho minhas dúvidas sobre quem é afiliado a quem ali.
É um mangá que não perde tempo introduzindo as coisas com calma. Ele vai, te joga no meio daquele mundo e é pra você se virar. E, mas de uma maneira que eu acho que tem sido interessante. Tem criado conflitos bacanas e tem... O universo desse mangá é bem feito, é bem... Eu quero saber sobre isso, quero entender essa história.
Arakawa tira vantagem do fato de que ela tem renome, que ela tem fama, que ela pode mostrar um problema difícil de entender, que ela não vai perder público de cara só por causa disso.
Eu acho que o que ela é boa em fazer é que mesmo que o plot seja esse negócio mais complicado e difícil de discernir, ela conseguiu criar um drama pessoal entre os dois protagonistas, os dois irmãos, que esse sim é bem claro e identificável de cara. Você consegue se segurar nessa história pessoal dos dois para que a história te leve conforme vai acontecendo esse tipo, todas essas coisas.
É. E ele é, para todos os efeitos, um mangá de porrada, né? Ele é numa vibe bem Arakawa, no sentido de que tem o poder, mas o uso dele é... Tipo, tem alguns personagens com usos mais interessantes, mas de forma geral é meio que, existe o poder e isso é mais importante pra avançar a história do que pra mostrar uma luta maneira. Embora tenham lutas maneiras, né?
E toda a condução da narrativa e das cenas é bem Arakawa mesmo. Se você leu o Fullmetal, alguns, você sabe que ela tem esse estilo dela. Eu acho que o estilo dela tá aqui, tá bem presente em como ela faz essa.
E é um sistema de poder da hora pra caralho.
É muito.
Ela tem nas costas ter criado a alquimia, que é um dos grandes exemplos do que é hard magic em Battle Shonen, assim. De não, mas esse aqui é explicadíssimo e científico, não sei o quê. E agora ela foi pro outro caminho. Ela foi pra um bem menos hard, né?
É, bem qualquer coisa, porque basicamente todos os... Nesse universo, os personagens que têm alguma aptidão pra isso, eles interagem com entidades que existem nesse mundo, que são os demons do nome aí do mangá.
Os Tsugais.
Ou os Tsugais.
Ou os Tsugais, que eles vêm sempre em par, né? Eu acho que essa é o Chan divertido. Porque é sempre os opostos, né? Quem imagina...
Então sempre precisa de uma dicotomia. E vale qualquer coisa.
É, quem sacou o nome dos personagens, dos protagonistas do japonês? Yoru é noite e Asa é manhã. Então eles já são uma dicotomia entre serem gêmeos. E o poder que eles teriam também é um poder duplo ali, né? Cada um deles teria o acesso a um poder divino duplo. Mas aí todos os Tsugais são duplas, né? Então é qualquer coisa... que são duas coisas, pode ser um poder.
É, não, não tem limite.
Esquerda, direita, preto e branco, lebre tartaruga. Lebre tartaruga. Exatamente. É um favorito pessoal,
lebre
meu.
Lebre tartaruga é legal. Tem muitos legais. A mandíbula de baixo e a mandíbula de cima é uma ideia muito boa. Uhum. Tem um que é noite e dia também, né? Que é o da mariposa lá e o... É.
Tem vários. Tem vários,
é muito legal, é muito legal. Muito.
É um mangá que faz muito bem o um negócio de... É um Battle Shonen que eu quero ver qual poderzinho novo que vai surgir.
E, a espada de... grande e a espada pequena tem, né? Eu não lembro qual é os nomes japoneses disso, né? A katana e a outra espada pequena lá.
Uhum. O que é bom notar também, que você apontou, né, tipo, também no próprio nome dos personagens e tal... Isso é outra coisa que o mangá tem em comum com o Metal, de que o poder, o sistema de poder, é bem representante tematicamente do mangá. Que nem era Alquimia lá, dizia muito sobre os conceitos que a Anastasia estava contando, aqui também. Aqui é parte crucial de como a narrativa, do que a narrativa está falando, de como ela está se introduzindo. Essa dicotomia são o foco não só dos poderes, mas do plot.
Tá. Agora eu quero responder a pergunta. Por que que isso tá indicado ao Mangá Taishō? O que que vocês
essa
acham?
Essa é uma pergunta
tá
muito fácil.
Que é da Hiromarakawa.
Hiromarakawa, né? É muito prestígio. Porque assim, não, eu acho que ele é um bom Battle Shonen. No seu gênero, ele se destaca. Mas eu acho que ele se destaca por Hiromarakawa. Mas não por nome, e sim por estilo Hiromarakawa, né?
O estilo da Hiromarakawa é um estilo que você vê que é diferente. E eu acho que tem um negócio no Mangá Taishō que ele gosta desse tipo de história um pouco mais refrescante, assim, menos... Não sei descrever exatamente. Mas quando você vê, Arakawa tem um... Ela fez Gainosage, que é o Mangá de Lost of Life. E você vê que tem um pouco de como ela escreve a interação de personagens e as cenas levezinhas que tem presente em Yomonotsukai, que dá uma vibe diferente de como esse mangá é escrito para outros Battle Shonens. É um mangá super mainstream ainda e tudo mais, mas ele tem uma experiência mais única nessa leitura. Eu acho que isso que pega a galera do Mangá Taishō, que é um negócio que soa um pouquinho diferente, mesmo que ainda seja... Eles não querem um negócio avant-garde, mas eles querem um negócio que seja de um gênero comum, mas seja um pouquinho diferente, sabe?
É, tem que ter uma coisinha ali, né? E eu acho que essa coisinha é o tempero Hiromarakawa.
Exatamente.
Né? De ter esse prestígio de fazer essa loucura que ela tá fazendo, dessa trama que... Eu ainda não sei se dá pra confiar em quem tá junto do Yoro.
Exatamente.
Do Yoro. Não, eu não sei. Tipo, é um cara que tá ali desde o começo e eu tô... Esse cara é um arrombado ou ele é legal? Eu não sei. Eu não sei.
O próprio twist do primeiro capítulo é um negócio muito louco. Que você tá nessa vilazinha bem Japão feudal, antigo. Aí acaba o primeiro capítulo chegando um bando de helicóptero dando tiro na galera, sabe? Você não espera por isso lendo. É uma porrada, né? Quando você tá no primeiro capítulo, que porra tá acontecendo? O que eu tô lendo de verdade?
Eu confio no Dera, estranho. Eu vou.
eu tô confiando, mas eu tô achando que pode ter alguma coisa aí. E isso torna a leitura tão legal, né? Eu acho que é que a gente não saber.
Mas eu não confio no cara que é o Roy Mustang que anda com a asa.
Ah, o Joclin ali?
O Joclin, eu não confio nele, não.
O que tem o peixe pequeno e o peixe grande?
Ele tem uma aura de canalha atrás dele.
Essa família toda que a Asa tá é uma família estranhíssima. Estranhíssima. E que eu também não confio em ninguém ali. Mas
é um mangá bem legal.
Acho que é um bom mangá. E eu não que eles precisem disso, mas eu dou o crivo pra essa indicação. Eu entendo a indicação.
Dito isso, não acho que vai ganhar. Não, faço essa matéria aqui. Não vai ganhar.
Tem cara que vai ganhar pra vocês?
Não.
Ó, quem ganhou anos anteriores aí, Korekai Teshini, a gente nem teve tradução direito. The Darwin Incident, Free Eren, Blue Period, Astra Lost in Space. Tem cara que ganha?
Não.
É, também não tô muito crente, não. Não tô muito crente. Mas é isso, então.
Talvez nos surpreenda.
Mas é uma boa indicação do Mangá Taishō. E aí a gente fez aqui o nosso caso sobre esse mangá.
Sim.
Beleza, gente. Muito obrigado. Não sabemos quando tem o próximo programa, mas se vocês gostaram, vocês avisem aí que a gente continua fazendo com as outras indicações que tem tradução.
A maioria tem.
Mas beleza, gente. Muito obrigado. Até a próxima.
Isso aí. Até a próxima.